Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, o primeiro mês do ano já está chegando ao fim e crescem as expectativas dos brasileiros por definições no cenário político. A novidade das federações partidárias aumenta a pressão para que os partidos resolvam impasses e cumpram os prazos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos cientistas políticos a respeito dessas movimentações, tendências e essas novidades também para as eleições de 2022, como, por exemplo, essa tal de federação. Será que isso vai adiante? Bom, inicialmente queremos dar o nosso bom dia ao cientista político Adriano Oliveira, mais uma vez com a gente aqui. Professor Adriano, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor Rodolfo e o professor Maurício. É um prazer, mais uma vez, nos encontrarmos.
Professor, pesquisador e cientista político também, Rodolfo Marques, mais uma vez com a gente aqui, direto. Hoje está em Belém do Pará, professor Rodolfo?
Estou de volta aqui a Belém do Pará, já retomando as minhas atividades. Um prazer sempre, Wagner, estarmos aqui nesse nosso encontro que já se tornou tradicional, professor Adriano, professor Maurício. Mês passado, o professor Adriano foi substituído pelo também nosso amigo, o professor Juliano, né? Então, vamos conversar aí sobre as federações e sobre os bastidores da política.
Exatamente. Todo final de mês a gente conversa aqui a respeito, faz um balanço, na verdade, do que está acontecendo, nessas movimentações todas. E a gente agradece também, claro, mais uma vez aqui com a gente, sempre colaborando, o sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Professor Maurício, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, Wagner. Bom dia aos amigos Adriano e Rodolfo e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui.
O senhor está em que localidade do planeta, professor Maurício?
Eu?
Sim.
Eu estou no Espinheiro.
Está no Espinheiro. Está bem pertinho da gente, então. Tá certo.
Aqui do lado, aqui do lado.
Então, vamos começar com o senhor mesmo, professor Maurício Garcia, porque a gente vem acompanhando essa questão polêmica em torno das federações, pelo que foi colocado pela lei eleitoral. A federação é um casamento indissolúvel por 4 anos. E aí residem muitas dificuldades, né, professor Maurício Garcia? Inclusive, alguns partidos deram entrada, os partidos de esquerda mais alinhados ao PT, por exemplo, o PT, acho que PSOL, Rede, entraram com um pedido no TSE para que esse prazo seja adiado até agosto, né? Já que o prazo dado pelo TSE para a formação de federações é o prazo de abril, 6 meses antes das eleições, 2 de abril. Mas por que tanta dificuldade? A dificuldade reside, de fato, mais no entendimento do senhor professor Maurício, na questão ideológica ou no fato desse casamento ser indissolúvel por 4 anos? Se bem, professor, que a gente sabe que político faz uma lei hoje e amanhã pode fazer outra, né?
Wagner, esse é o grande problema. Essa questão da federação, no meu ponto de vista, foi algo que foi criado como um plano B por parte de alguns partidos preocupados até pela sua sobrevivência por conta da exigência do bom desempenho dos partidos durante a eleição para sua manutenção, de fato, como partidos e para o recebimento de verbas públicas. É um plano B, já que as coligações foram proibidas e não poderão ocorrer nessa eleição. Então, foi um plano que os partidos inventaram para poder sobreviver. Porém, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Eu pessoalmente, hoje, acho, pelas regras que estão colocadas, muito pouco provável que qualquer partido entre nisso. Claro que tem alguns, acho que o partido que mais simboliza esse desespero para que as federações partidárias existam, pela sua própria sobrevivência, é o PCdoB, que tem como única saída de sobrevivência, de fato, a federação. Fora isso, todos os outros sabem que, porque as leis que vão reger essas federações são tão fechadas, são tão amarradas, fazem com que eles fiquem juntos, tanto também em eleições municipais quanto federais. Isso complica demais o dia a dia do partido, a dinâmica do partido, os interesses de cada um dos componentes dos partidos nos estados. Isso é uma loucura. Na prática, acho muito, posso estar errado, mas acho impossível que isso ocorra. O que pode ocorrer, que é o que muito tem se falado, é inventar um jeito para fazer para esse ano, para que em 2023, 2024 isso caia, para que volte esse bunda lelê que a gente tem hoje em dia. Mas aí não é de fato seguir do jeito que está sendo proposto nesse contrato. Mas eu estou muito desanimado e acho que essa questão das federações não deve pegar, não deve. É aquela lei que pega e a lei que não pega. Essa deve ser a que não pega na prática para os partidos.
Professor Adriano Oliveira, eu fico imaginando aqui que quando decidiram criar essas federações, acho que pensaram nos partidos pequenos, né, para formar essas federações. Mas aí alguns partidos grandes tentaram formar alguma coisa e viram que a situação não é tão simples assim. Qual o entendimento do senhor em relação às federações?
Olha, Wagner, o grande problema dessa decisão dos partidos em buscarem as federações é o quociente eleitoral. Como o nosso grande Maurício Romão sempre manda para você os artigos mostrando o quociente eleitoral para uma eleição de deputado federal e para a eleição de deputado estadual. O que é que significa o quociente eleitoral? Significa que o mínimo que um partido deve ter para alcançar a vaga de deputado federal. O mínimo que um partido deve ter para alcançar a vaga de deputado estadual. Então, por exemplo, em Pernambuco, para alcançar uma vaga de deputado federal, um partido deverá ter cerca de 185 mil votos. Para deputado estadual, 80 a 90 mil votos. Isso significa que, a cada 185 mil votos, o partido faz um deputado federal. Isso significa que, a cada 90 mil votos, um partido faz deputado estadual. Olhando para o caso especificamente em Pernambuco, para ficar mais claro para o ouvinte, quem tem condições hoje de fazer solitariamente deputados, atingir o quociente eleitoral? O PSB e o PT. Então, esses dois partidos eles estão tranquilos, porque eles sabem que vão conseguir atingir o quociente eleitoral. Os demais partidos não estão tão tranquilos. Portanto, com o fim da coligação, a contagem não é mais pela soma dos partidos aliados. Então, se antes eu tinha uma aliança política que contava o total de votos pela coligação, hoje eu não tenho mais. O voto é pelo partido. No caso, por exemplo, se o PCdoB sair sozinho, como o Maurício bem colocou, ele precisa ter 185 mil votos para pensar em eleger um deputado federal. E daí é muito difícil o PCdoB conseguir isso. Daí é muito difícil também outros partidos conseguirem isso. Então, não é só o PCdoB que está com um problema. Todos os outros partidos, eu estou falando especificamente a Pernambuco, têm problemas, com exceção o PT e o PSB. Daí a necessidade da engenharia eleitoral. Dessa engenharia eleitoral, ela passa por dois caminhos. O primeiro caminho é você ter o maior número de candidatos que lhe permita você chegar ao quociente eleitoral. Mas aí vem o problema, porque um candidato vai dizer: ah, eu vou gastar meu dinheiro para fazer cauda para você, ou seja, para lhe ajudar a eleger, porque eu não vou conseguir ser o primeiro do partido. Aí a pessoa não se filia. A outra possibilidade é a federação, já que a coligação não existe mais. Na federação, você une os partidos para aquela, para a eleição, e também, Wagner, que aí é que está o problema da federação, para a eleição seguinte, que é a eleição municipal. E também compromete que esses partidos estejam juntos nas decisões no âmbito da Câmara dos Deputados. Consequentemente, vamos mais um exemplo. PT e PSB formam uma federação. O que é que vai ocorrer aqui em Pernambuco? Eles precisam estar aliados em 2024, na eleição para prefeito. Obrigatoriamente. Uhum. E isso é um problema político. Isso é um problema político porque se o Lula ganhar, por que o PT não lançaria candidato? Se o prefeito João Campos continuar com sua avaliação positiva, ele vai ser naturalmente um candidato à reeleição em condições de vencer novamente. Então gera um problema. Por isso que os partidos querem mudar a federação. Querem utilizar a federação para a eleição, mas não querem continuar federados. Por quê? Não querem continuar com compromissos, tanto no âmbito do parlamento, como no âmbito das eleições de 2024.
Então, professor Rodolfo Marques, ou muda-se a federação ou encerra com esse papo. O que é que o senhor diz?
É um casamento, né, que já tem chances grandes de não dar certo, de não ser muito longevo. Né? Eu acompanhei aí o raciocínio do professor Maurício e do professor Adriano e eu acrescentaria mais alguns dados interessantes. Né? O professor Adriano citou a eleição no Recife, né, em o contexto do Recife, 2020, não só PT e PSB brigaram como eram primos, né? Primos de segundo grau que brigaram aí pela Prefeitura do Recife. Nessa questão do PCdoB, que foi citado pelo professor Maurício Garcia, falando, por exemplo, de cargos majoritários, você teve o movimento do governador do Maranhão, Flávio Dino, que saiu do PCdoB, né, para o PSB, e no caso do PSOL, Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, deixou o partido para ir para o PSB também. Então, em um contexto de federação partidária, por exemplo, o PSB estaria reivindicando pelo menos 5 colégios eleitorais para ele ser o cabeça de chapa. Pernambuco é um deles, onde o partido talvez tenha a maior representatividade em todo o Brasil. Quer ser cabeça de chapa em São Paulo também com o Márcio França, embora hoje o Fernando Haddad esteja mais bem posicionado nas pesquisas. Então, há de se ajustar isso, né? O prazo realmente é abril para se bater esse martelo, se efetivamente isso vai acontecer. E a federação foi um movimento, no contexto da Câmara dos Deputados, em resposta à eliminação das coligações proporcionais, algo que nós já vimos nos pleitos mais recentes. Então, esse movimento ele é bem importante. A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares. As Assembleias Legislativas Estaduais são um pouco mais de 1.035. Eu não tenho o número exato neste momento. Então, a disputa vai ser extremamente acirrada. E o desafio maior é, em caso de essa federação partidária ou dessas federações valerem efetivamente para esse pleito, vai ser o day after, né? Vai ser essa continuidade. Será que esses partidos conseguirão ficar juntos nas votações do Congresso Nacional, considerando principalmente essa questão das diferenças regionais e das peculiaridades? Eu coloco só uma última provocação. Em 2002, professor Adriano, professor Maurício e você, Wagner, também devem lembrar, vivemos aqui no Brasil o modelo da verticalização das alianças, né? A mesma aliança em nível nacional deveria ser replicada nos estados. E foi uma confusão. Uma série de candidaturas laranjas, né? Candidatos de partidos importantes, sem qualquer representatividade, exatamente para que eles perdessem regionalmente, para que se mantivesse a aliança. Naquele momento, por exemplo, a aliança vencedora foi PT e PL, né? Lula e José Alencar.
Uhum. É. Agora,
Wagner.
Pois não, professor Adriano.
Só uma. Se você me permitir, o União Brasil e o PP também têm condições hoje mais tranquilas, né? Assim como o PT e o PSB, de contemplarem o quociente eleitoral, ok? Sem as federações. Obviamente que isso devemos considerar níveis de dificuldades. Então, há partidos que, de fato, quase é impossível conseguir contemplar o quociente eleitoral. Outros partidos, razoavelmente, vão conseguir contemplar, mas vai precisar de um grande esforço, né, de chapa. E outros partidos que estão mais tranquilos, como é o caso do PP, como é o caso do União Brasil, como é o caso do PSB e do PT.
Agora, professor Maurício Garcia, em relação a o professor Rodolfo Marques citou aqui em 2002, que houve a verticalização. Então, veja só, nós temos eleições no Brasil, professor Maurício, a cada 2 anos. E a cada 2 anos temos que ter regras diferentes. Será que a gente não pode, em algum momento, amadurecer e ter um sistema, de fato, definitivo ou que sofra pequenas alterações ao longo do tempo, ao longo dos anos, e não ficar nessa loucura a cada 2 anos mudar as regras, professor Maurício Garcia? Agora.
Perdão. Esse é o sonho de todo cientista político, de todo analista do cenário eleitoral do Brasil, de ter regras que se mantenham, porque a cada pesquisa, a cada divulgação, a cada comentário, a cada eleição, a gente tem que falar, mas nesse ano tinha determinada coisa. Ah, mas neste ano a questão melhor era desse jeito. Então, infelizmente, a gente não tem essa unidade, até porque o barco vai tocando, a dança vai ocorrendo conforme a música que vai sendo trocada a cada ano. É lamentável isso, né? A gente tem até uma lei eleitoral que está em vigor desde 97, e a cada ano ela é atualizada, né? O ideal era que de fato se mantivesse. A gente discutiu aqui nessas nossas conversas há uns meses atrás a possibilidade de mudanças na lei eleitoral para esse ano, e mudanças que eram completamente absurdas, distritão, uma série de outras coisas que agora já ficaram no passado, mas são coisas que a cada eleição se quer mudar por conveniência, por interesses de cada partido para a próxima eleição, né? E esse é o grande problema, essa é a prova do quanto que eu acho e pouco acredito na questão da federalização, porque se para a federalização a gente vai ter que ficar 4 anos juntos, é impossível os interesses de cada partido se mantenham durante tanto tempo, né? Não, Esse exemplo que o professor Adriano deu do PSB com o PT, é claro, é um movimento aqui em Recife que a gente percebe claramente que em eleições nacionais o PSB se aproxima do PT, em eleições municipais os dois se afastam, né? É uma dinâmica, parece o batido de um coração, né? A sístole e a diástole. Eles vão se aproximando e se juntando dependendo do ano da eleição. Né? Não há uma. Claro, eles têm coisas em comum, mas eles têm interesses regionais particulares e algumas candidatos e algumas lideranças dos dois partidos que os afastam nas eleições municipais. E isso ocorrendo em Recife, ele está falando de uma cidade ou de um estado. Imagina em cada um dos 5.500 e tantos municípios. É muito complicado, é muito pouco viável, muito pouco provável que isso ocorra e que dure esse casamento, essa questão da federalização.
Pois é, nós temos um exemplo aqui do Recife e no Pará, professor Rodolfo Marques. O senhor encontra possibilidades dessa federação, por exemplo, ir adiante na eleição municipal, ou os problemas também existem aí, assim como citou Maurício Garcia agora há pouco?
Existem vários problemas aqui, né? Nós temos hoje a grande força política aqui no Pará é o MDB, que é o governo do atual, né, gestor estadual, que é o Helder Barbalho. O MDB conseguiu voltar ao poder após bastante tempo, e há um plano aí para uma longevidade, né? O governador Helder é candidato à reeleição, né? E neste pleito de 2022, até mesmo pela questão federal, o PT deve vir junto ao MDB nessa campanha. Então você tem aqui o MDB como principal força, o PSDB, que comandou 20 dos últimos 24 anos aqui no estado, mas está bem enfraquecido. O PSDB, inclusive, perdeu o seu principal filiado, né, que é o ex-governador Simão Jatém. Simão Jatém se desfiliou do PSDB, fez um movimento similar ao que fez o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ainda ele também não definiu a sua nova filiação partidária, então existe essa questão. E existe a direita, os partidos de direita tentando se organizar. Então, a federação aqui provavelmente vai gerar ou geraria muita confusão no eixo municipal, em especial nos dois principais colégios eleitorais, Belém e Ananindeua. Uhum. Né? Belém é a capital, Ananindeua é o município que faz limite aqui com Belém e também tem o segundo maior colégio eleitoral, cerca de 350 mil eleitores.
Uhum. Professor Adriano, só para fechar esse bloco e rapidinho, por favor, o professor Rodolfo citou aqui partidos de direita e partidos de esquerda, e só uma dúvida que eu tenho, o senhor que atua muito com pesquisa, professor Adriano, o eleitor médio, o eleitor, aquele eleitor que de fato está hoje muito mais preocupado com o dinheiro no bolso, com a feira no fim do mês, com as contas de casa, ele sabe distinguir o que é partido de esquerda e partido de direita? Ele está interessado nisso, professor Adriano?
Olha, Wagner, eu sou muito reticente a um conceito tradicional da ciência política, que é o conceito de eleitor mediano. Para mim, nós não podemos ter essa definição, que, ao meu ver, é uma definição hierárquica e discriminatória. Então, nós temos o eleitor, aqueles eleitores que têm posições ideológicas, que tendem mais à esquerda, tendem mais à direita, sabendo que essas posições ideológicas são extremamente contraditórias. Então, por exemplo, você vai ter um eleitor que ele vai dizer que ele é de direita, mas, ao mesmo tempo, ele defende uma agenda de esquerda. Por exemplo, aumenta o servidor público, que é uma agenda de esquerda. Você vai ter o eleitor de esquerda que vai defender mais intervenção do Estado na economia. Mas, no âmbito dos valores, ele é um eleitor extremamente liberal. Então, há contradições entre o que é de esquerda e de direita. É um conceito que, mundialmente, é muito difícil você definir por completo o que é um eleitor de esquerda e de direita. Eu prefiro tentar entender o eleitor e defini-lo através da motivação do voto. O que motiva os eleitores a votarem em determinado candidato? Aí daí você pode, numa dada eleição, criar categorias. Mas, no meu entendimento, o conceito de esquerda e de direita para qualquer eleitor, independente da classe social, é confuso, é contraditório. Veja, por exemplo, Wagner, só para encerrar, o debate sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. É um debate mais do que conflituoso, porque, ao mesmo tempo que você defende a liberdade de expressão, você condena a liberdade que defende uma agenda de gênero. Não é conflituoso? Uhum. Então, as pessoas, o eleitor de esquerda ou de direita, independente de que ele escolheu para votar, esse conceito ele traz contradições. Por isso que eu não uso muito o que é ser eleitor de esquerda e não o que é ser eleitor de direita. É,
eu estou lembrando aqui, amigos, que no último encontro que nós tivemos aqui, nós falamos de, ou num dos últimos encontros, falamos de vários atores políticos que estão se colocando para disputar a sucessão presidencial. Inclusive, claro, o atual presidente que tenta a reeleição. Então, Jair Bolsonaro, Lula, falamos também de Ciro Gomes, Sérgio Moro, e esquecemos um nome importante que está colocado nessa eleição, que é do governador de São Paulo, João Dória. E João Dória, professor Adriano Oliveira, está sendo muito pressionado internamente pelo PSDB, ou uma ala do PSDB que não acredita ou não confia no governador João Dória como um bom candidato. Inclusive, cita o que ocorreu na eleição de 18 com Geraldo Alckmin, que também tinha toda a estrutura do PSDB, toda a máquina do PSDB, o governo do estado também de São Paulo, enfim, as mesmas condições que João Dória tem agora. E também, naquela ocasião, Alckmin não conseguiu decolar. E o discurso de João Dória agora para o PSDB é muito similar ao de Alckmin, lá em 2018. Ele diz, olha, a eleição só vai ocorrer a partir de abril, em agosto é que a situação de fato se consolida, e lá até lá nós temos muito tempo, temos a máquina, temos dinheiro para fazer a campanha, e a gente vai crescer. Geraldo Alckmin dizia a mesma coisa e terminou com menos de 5% a eleição de 2018. Há salvação, no entendimento do senhor, para a candidatura de João Dória, professor Adriano Oliveira?
Olha, Wagner, eu costumo analisar pesquisas eleitorais considerando sempre o diálogo entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Porque se você só olha para a intenção de voto, você tende a cometer muitos equívocos e, consequentemente, errar sua previsão. Até porque pesquisa, ela deve sim servir como preditor de voto, ou seja, lhe ajudar a fazer previsões eleitorais. Então, eu considero muito a conjuntura, isto é, qual o ambiente que o eleitor está imerso. A conjuntura hoje, ela favorece o presidente Lula. Por quê? Porque as pesquisas mostram claramente, qualitativa e quantitativa, de que há uma inquietação econômica no país. A situação econômica é ruim, a conjuntura é negativa. Então, essa conjuntura favorece o presidente Lula, a prova está aí, que ele continua a liderar por mais de 8 meses a eleição com chances de vencer a disputa no primeiro turno. A conjuntura também favorece o presidente Jair Bolsonaro, em virtude de quê? Do antipetismo. As pesquisas qualitativas mostram muito claramente uma rejeição ao PT. Não a rejeição fortemente para o Lula, mas o PT e para a parcela de alguns atores estratégicos do partido. Some-se também de que pesquisas mostram que quando você fala no Lula, fala no PT, a Lava Jato vem na memória. Além disso, o presidente Bolsonaro vai dizer, olha, eu não tive a oportunidade de fazer o Brasil crescer porque teve a Covid-19. Portanto, o cenário hoje é Lula com condições reais de vencer a eleição no primeiro turno, mas nós não podemos desprezar a recuperação do presidente Bolsonaro. Considerando a conjuntura, respondendo à sua pergunta, você me diz, existe conjuntura favorável a João Dória? Existe conjuntura favorável a João Dória. Por quê? Porque nós vivemos no período de profunda crise sanitária. E quem foi o pioneiro na vacinação? João Dória, governador de São Paulo. Então, é claro que João Dória vai mostrar no seu guia eleitoral o que fez no governo de São Paulo, que é um bom governo, inclusive no âmbito de política social. E é claro também que ele vai dizer, eu fui pioneiro na vacina. E vai explorar o antipetismo, como Bolsonaro vai explorar também na campanha. Vide a elucidativa entrevista do competente ministro Ciro Nogueira, hoje no jornal O Globo. Portanto, eu não descartaria João Dória. E vou mais além. Duas coisas fundamentais. João Dória, assim como outro candidato, ele disputa com o Jair Bolsonaro. Ele não disputa com o Lula. E também não descartaria a Simone Tebet. A Simone Tebet, se tiver apoio do MDB, se vier a ser uma onda eleitoral, até porque ela pode se apresentar como novidade da eleição 2022, ela pode surpreender. Então, o cenário está consolidado? Está. Possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. As evidências mostram isso. Mas descartar Jair Bolsonaro, João Dória e Simone Tebet, para mim, é muito arriscado nesse instante.
O que é que o senhor diz, professor Maurício Garcia?
Eu acho que, discordando um pouquinho de Adriano, eu acho que essa coisa, por exemplo, da Simone Tebet especificamente, o próprio amigo Rodolfo comentou da situação do Pará, onde tem um governador que está bem, ao que eu tenho informações, está tendo uma avaliação boa, é do MDB, mas não vai com ela, né? Do mesmo jeito, em Alagoas, o governador de Alagoas, Renan Filho, também é do MDB, não vai com ela, de fato, vai apoiar Lula. Então, o MDB sempre foi um saco de gatos, o MDB sempre teve gente de todo tipo. Então, o MDB, seja lá quem for o candidato do MDB, o MDB não estará 100% com esse candidato. Então, acho pouco provável. Ela tem, de fato, muitos diferenciais. É uma pessoa que cresceu num berço político, o pai dela foi um senador conhecido, foi governador, se não me engano. Ela tem um histórico, ela é muito boa, ela fala muito bem, ela é muito clara, mas... é a falta de densidade eleitoral, carisma, de fato, com isso. E também com relação ao Dória, eu acho muito pouco provável que o Dória... porque o Dória também, através das pesquisas qualitativas, o que eu tenho feito, o que eu tenho ouvido falar de amigos que também têm feito, a gente sabe que o Dória passa uma imagem muito elitista para São Paulo, para o interior de São Paulo, ele já passa algo elitista. Imagina para o resto do Brasil, se a gente for pensar o Centro-Oeste, o Nordeste e a região Norte, que Rodolfo conhece tão bem. Então, acho difícil... essa questão da vacina, ele já apoiou nisso, ele já achou que a vacina fosse colocá-lo hoje numa situação mais confortável e até agora não foi. Tudo bem, a grande esperança de João Dória são as inserções partidárias que voltaram, a única mudança mais estrutural que ocorreu nas eleições desse ano é a volta das propagandas partidárias, que logo, logo vão começar a entrar no rádio e na televisão, a gente vai ver. A ideia de João Dória é que, nesse momento, ele intensifique as propagandas que mostram o que ele fez através da vacina, de bem para a sociedade brasileira. Mas isso, eu acho que isso já está sendo mostrado, né? Mais do que a mídia, a grande mídia tem coberto, todas as vacinações de criança, de adultos, sempre começa por São Paulo. São Paulo é referência, ele sempre aparece, mas isso até agora também não tem sido suficiente para alavancar, porque de fato a imagem dele, muito de almofadinha, muito uma coisa muito elitista, acaba afastando do eleitor médio brasileiro. Então, eu acho que fica complicado. É impossível? Não. Mas eu acho muito um desafio muito grande para João Dória. Então, o que complica essa situação de uma terceira via, que é o que a gente tem visto agora, que é a última candidatura que foi lançada, a de Moro, que está tentando aparecer, mas a gente vê que ele está patinando, e até agora, já faz 4, 5 meses que ele se filiou, de fato, ao Podemos, se colocou, de fato, como candidato, ou pelo menos avisou que iria se filiar ao Podemos, e até agora ele está parado, né? Ele parece, de fato, um poste parado nos mesmos 8, 9, 10%, não passando disso. Então, de fato, a polarização está muito forte entre Bolsonaro e Lula ainda, com uma predominância, pelo que a gente tem visto, e Adriano comentou isso sabiamente, de uma vitória, possível vitória até de Lula no primeiro turno.
Deixa eu colocar aqui para o professor Rodolfo Marques essa questão que o senhor cita, professor Maurício Garcia, do MDB. Eu concordo com o senhor, o MDB não atua como uma agremiação partidária, mas sim como uma federação de interesses locais, e é assim que atua o Centrão também, com seus interesses locais, não é isso? É muito difícil unir partidos do Centrão em torno de uma candidatura só. Mas uma observação que eu faço, nós conversávamos aqui semana passada com a colunista Eliane Cantanhede, através, evidentemente, ou devido a um artigo que ela publicou no domingo no Estado de São Paulo, apontando o que ela considera, e na ocasião concordei com ela, uma certa pressa, uma certa ansiedade de muitos analistas políticos, como os senhores, por exemplo, no que diz respeito ao cenário atual, como se o cenário atual tivesse, de fato, definido. E pode ser que surja algum elemento aí que consiga, de fato, mudar o cenário dessa eleição. Esse é o ponto dela que, na ocasião, eu concordei. Então, coloco para o professor Rodolfo Marques. O MDB tem esses interesses locais e correm, como o senhor disse, como o professor Maurício Garcia disse, corre em torno da candidatura do ex-presidente Lula, esquecendo a sua própria pré-candidata. Mas faz isso porque observa no ex-presidente Lula uma grande possibilidade de vitória. No momento que surja, por acaso, algum nome que represente ou que dê chances de uma vitória, será que esses partidos como o MDB e o Centrão não vão também correr em torno desse nome, professor Rodolfo Marques? Professor Rodolfo? Ih, tivemos um problema de conexão. Então deixa eu passar essa colocação que eu fiz para o professor Adriano, para a gente mesclar aqui as opiniões. Professor Adriano, por favor.
Sem dúvida.
A gente está com um problema de conexão com o Rodolfo Marques. Professor Rodolfo?
Está me ouvindo?
Agora sim, vamos lá. Não dá. Professor Rodolfo Marques, não dá. Então, professor Adriano, vamos lá. Essas colocações que eu fiz até agora, por favor.
Olha, Wagner, as ponderações de Maurício, como sempre, muito sábias. O professor Maurício colocou as dificuldades de Simone Tebet. Ou seja, o PMDB... Oi, está me ouvindo?
Sim, estou ouvindo, professor Adriano. Ouvindo. Pode seguir. Professor Rodolfo, aguarde um minutinho, por favor.
Eu fechei a câmera aí para facilitar.
Pronto, ótimo. Vamos ouvir
o MDB.
Oi, Wagner. Então, as ponderações de Maurício foram ponderações muito corretas e mostraram claramente as dificuldades da consolidação de uma candidatura da Simone Tebet. Inclusive, ele ressaltou muito bem que o MDB é um saco, no bom sentido, de gatos, ou seja, nunca caminhou fechado para uma eleição presidencial. Lembro, inclusive, Wagner e Maurício, que até recentemente discutia-se a possibilidade de uma nova candidatura de Michel Temer, de uma candidatura a presidente da República. Somos a isso, há outro fator importante. Há partidos, inclusive do Centrão, que não vão caminhar unidos com o presidente Jair Bolsonaro. Então, aquela base do presidente Jair Bolsonaro, em particular no Nordeste, vai ter muita dificuldade em pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro se ele não reagir nas pesquisas. Então, vai ser difícil, com todo respeito ao sábio Arthur Lira, pedir voto contra Lula em Alagoas. Ele vai ter dificuldade se o Lula continuar com esse percentual. Ele não vai chegar no interior de Alagoas e pedir voto para Jair Bolsonaro, se o Lula, repito, continuar com essa liderança nas pesquisas. Ocorrerá o mesmo com outros candidatos filiados a partidos da base do Centrão. Então, essa dificuldade é a principal dificuldade de candidatos como João Dória, o Sérgio Moro e a Simone Tebet, mas principalmente para o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro, eu tenho uma grande impressão, até porque eu levo isso comigo, da seguinte afirmação: política, Wagner e Maurício, não é para principiantes. Não entre para a política se você não tem capacidade ou plasticidade para fazer política. Se você vai verificar o discurso do candidato Sérgio Moro, é um discurso apolítico, embora ele esteja na política. É um discurso apolítico de condenação, embora ele precise da classe política para ser presidente da República e para governar. Então, ele mostra uma inocência política para lidar com a política que não permite eu vislumbrar um sucesso eleitoral dele. Não permite. Ao contrário de João Dória. Apesar de todas as características que Maurício colocou, que estão corretas, que são detectadas pelas pesquisas qualitativas, ele tem sagacidade política. Então, por exemplo, se vier um cenário de estabilidade de Jair Bolsonaro, ou de uma possível variação negativa na intenção de voto, por que a União Brasil não pode se aliar ao PSDB e apoiar João Dória? É possível, é um quadro ainda possível, repito, é um quadro ainda possível. Diante dessa aliança, e consequentemente qualquer polarização com qualquer ator político irá fazer com que o presidente Lula possa vir a declinar e deixar de ser favorito no segundo turno, eu ainda não descartei o João Dória. Ao mesmo tempo também que eu considero a Simone Tebet aquilo que eu aprendi na eleição, e aprendi muito bem. Toda eleição existe algo que foge da nossa previsão. Então, a Simone Tebet, eu estou colocando ela como algo que foge da previsão. Só que há um ponto importante, que é bom ouvir, inclusive, Wagner, até um ponto provocativo, e bom ouvir você, Maurício, e o professor Rodolfo. A eleição de Lula é uma eleição de primeiro turno. O presidente Lula não pode se arriscar de disputar essa eleição no segundo turno. Eu vejo que o risco aumenta consideravelmente se ele disputar essa eleição no segundo turno. E certamente o ex-presidente Lula sabe disso. Por quê? Diante da sabedoria dele, da sua sagacidade política, ele fez o contrário do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro era para ter caminhado para o centro. Não é se aliar ao centrão. Se aliar ao centrão é bom. Qualquer um gostaria de se aliar. O problema é que ele não caminhou para o centro. Lula está caminhando para o centro. Então, Lula caminha para o centro por quê? É óbvio que ele quer governar com o centro. Mas, acima de tudo, porque ele sabe que a eleição dele é de primeiro turno e não de segundo turno.
É. Professor Maurício Garcia, o senhor pode até pontuar algo do que foi colocado agora pelo professor Adriano Oliveira, mas eu gostaria de colocar também aqui, acho que foi o primeiro ato político deste ano de 2022, que foi o lançamento da pré-candidatura do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, que apresentou naquela ocasião um discurso longo, de mais de uma hora, mas foi um discurso que teve introdução, desenvolvimento e encerramento. Uma linha de raciocínio extremamente lógica. Não estou dizendo que eu estou concordando com o que ele colocou, mas dentro daquilo que ele discursa, do que ele apresenta, o discurso de Ciro Gomes foi extremamente racional, lógico. Apesar de ter sido longo e cansativo, a gente conseguiu compreender a mensagem que ele estava passando, embora tenha trazido também elementos, que eu digo elementos bobos, da eleição de 2018, por exemplo, quando lá naquela ocasião ele prometeu tirar o nome das pessoas do SPC e agora prometeu vender celular em 36 meses com internet grátis. Me parece que é uma coisa meio bobinha para colocar no discurso de lançamento de candidatura agora e no programa de governo também, professor Maurício Garcia.
A postura do pré-candidato Ciro Gomes é algo muito marcante, muito, muito importante para ser analisada pelo que ela tem sido representada, né? Ciro Gomes já é candidato desde a eleição passada. Ele se manteve candidato durante esse período todo do governo Jair Bolsonaro, desde 2018, apesar dele ter ido para Paris na véspera da eleição, do segundo turno, voltado no dia, disse agora numa entrevista dessas que ele, de fato, ele votou no Haddad, ele só não ficou fazendo anúncio disso, ele só não fez a campanha, mas ele disse que votou no Haddad. Mas desde então ele está em campanha para 2022, então ele continua. O que tem acontecido com ele é que, de fato, como você disse, ele faz tudo que os manuais de marketing político, de ciência política, tem que fazer, ele se coloca. Ele, de fato, é um candidato que pouquíssimas pessoas na mídia, entre os analistas, coloca ele com algum problema. Ele é o único que, de fato, tem um programa de governo, que debate, que conversa, ele segue todos os moldes. O que falta a ele, de fato, é um apelo popular, é conversar com as pessoas. Ele tem tentado até a contratação de João Santana, um vencedor, alguém experiente no marketing político, justamente seria alguém para fazer isso, porque ele não dialoga de uma forma fácil. Ele tenta, ele se esforça demais, a gente percebe isso, mas ele fala demais, ele enrola demais, ele tem muito conteúdo, mas ele, de fato, tem dificuldade de passar isso, de convencer as pessoas, de cativar as pessoas, de ter aquele carisma que é natural, por exemplo, do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Eles têm um carisma, um diálogo mais direto, menos prolixo do que Ciro Gomes, mas eles conseguem efetivamente conquistar por outras questões, né? E não só verbais, mas até não verbais, do jeito que se coloca, a postura, de conquistar o eleitor. Então, Ciro Gomes é, de fato, uma incógnita. E todo mundo fica esperando. Já que ele tem tantos predicados, tanta coisa boa, será que um dia ele consegue conquistar esse carisma para poder dialogar melhor com o eleitor médio brasileiro? Essa é a grande questão, se ele vai conseguir isso ou não. Mas que ele tem se esforçado, tem. Fora isso, ele tem a dificuldade que, já que ele não tem mantido um nível alto nas intenções de voto, de popularidade, principalmente depois que o nome de Moro surgiu. Ele foi o que mais perdeu, foi o que mais caiu. Ele caiu de um patamar de 8, 9, 10%. Hoje, nas pesquisas, ele tem por volta de 5, 4, 5, oscilando ali embaixo. E isso incomoda e muito o PDT, o seu partido. Então, boa parte dos deputados federais, com medo de não se reelegerem, estão doidos para pular do barco ou tentar fazer alguma outra coisa. E há, de fato, uma boa turma de gente aí com uma esperança que, de fato, ele se coligue com alguém. Tem gente que sonha com uma candidatura Lula-Ciro, o que parece impossível, porque quem mais ele critica e ofende, apesar que ele ofender é com ele mesmo, ele ofende todo mundo, mas ele tem uma linha muito crítica à candidatura de Lula. Então, mas vamos ver, é um nome que pode surgir, assim como o Adriano comentou da possibilidade de Dória. Ciro também é um nome que é viável em teoria. Na prática, não tem sido tão viável desse jeito.
E assim como o Dória, professor Adriano, Ciro Gomes também não tem a unidade do partido, mas tem uma característica semelhante ou similar ao do governador João Dória, a resiliência. Os dois são bastante resilientes, eu acho que Ciro até mais do que João Dória. Mas o senhor vê possibilidade de Ciro Gomes crescer nessa campanha tendo Lula como candidato?
O grande problema de Ciro é o Lula. Se o Lula não existisse, se o PT decidisse apoiá-lo, como poderia ter ocorrido na eleição de 2018, ao fazer a opção não pela Haddad, mas pelo Ciro Gomes, talvez hoje Ciro Gomes fosse presidente da República, porque é um candidato extremamente capacitado. Como disse bem Maurício, ele insiste em debater o Brasil, não é de hoje que Ciro Gomes debate o Brasil, e debate com qualidade. Ele tem resposta, ele tem discurso econômico, ele tem habilidade verbal. É claro que ele tem dificuldades em termos de estratégia política no que condiz ao temperamento. Inclusive, João Santana o transformou em ser aquela pessoa virulenta, mas sim um rebelde que quer mudar o país. Só que, estruturalmente, ele tem uma dificuldade que eu não sei se a comunicação vai ser suficiente para vencer essa estrutura, que é a força do PT no Nordeste, que é o fato dos eleitores lulistas estarem com o Lula. Isso significa claramente o quê? É uma calção muito simples. Enquanto o Lula estiver na dinâmica eleitoral, no ambiente eleitoral brasileiro, isso dificulta o aparecimento de qualquer outro candidato, inclusive como o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, se viesse a ser candidato a presidente da República, ele poderia pontuar com 5% a 8%. E se você me perguntasse por que ele não pontuaria mais? É claro que ele teria dificuldade da estrutura partidária, mas ele não pontuaria mais porque existe o lulismo. Do mesmo modo, ocorre com o Ciro Gomes. Ele não pontua mais porque existe o lulismo. Aí é que está a questão. Ciro Gomes já deve ter pesquisas, Maurício sabe disso, que quando a gente pergunta na qualitativa e na quantitativa, tudo bem, e se o Lula desistir de ser candidato, você votaria em quem? Eu vou com o Ciro. Ou na qualitativa, a pessoa diz assim, eu já votei muito no Lula, hoje eu não voto mais não, eu vou com o Ciro. Ok? Então, há um mesmo eleitor, só que o lulismo ele é muito mais forte e, consequentemente, isso impede o crescimento. Mas qual é o grande desafio de Ciro Gomes? O desafio dele é conseguir entrar num eleitor antibolsonarista que não se identifica com o Lula e que também pode vir a se identificar com o João Dória, pode vir a se identificar com a Simone Tebet ou com qualquer outro candidato. Só que até o instante, o que é que nós estamos observando claramente? Que o Ciro Gomes, assim como os demais outros candidatos, não consegue entrar naquele eleitor que está ali, que é antibolsonarista, que caminha para o Lula. Mas que, se vê que o Lula pode ganhar, ele volta para o Bolsonaro. Que esse vai e vem, que é o grande complicador desta eleição, que pode vir a favorecer o candidato Jair Bolsonaro.
Professor Rodolfo Marques, para fechar esse bloco, eu questionei o senhor a respeito do MDB. O senhor teve um problema de conexão e nós já entramos em Ciro Gomes. Fica à vontade.
Perfeito. Eu vou só comentar rapidamente a respeito do MDB em relação a esses movimentos que vêm sendo feitos, né, principalmente no campo regional. MDB e Centrão, eles sempre vão se aproximar de candidaturas que possam ser vitoriosas. Há uma frase clássica do hoje ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, né, do PP, um dos líderes do Centrão, quando eles estavam na base da presidente Dilma, né, a presidente Dilma conversou com ele já nas vésperas do impeachment e disse, Ciro, vocês estão conosco? Ele disse, sempre estaremos, mas eu não posso perder junto com a senhora, não posso perder ao seu lado. Então, onde houver um rastro de vitória, MDB e Centrão vão se aproximar. E hoje, esse rastro de vitória está mais próximo do presidente Lula. Mas como já destacaram os colegas, o professor Maurício, o professor Adriano, a gente está muito longe ainda da eleição, né? Embora o tempo pareça curto, muitas coisas podem acontecer. O Brasil pode ter uma recuperação econômica, mesmo que razoável. O Bolsonaro dispõe da máquina pública a seu favor, né? Ele é o presidente da República, então ele pode exibir algumas obras que sejam relevantes neste ano eleitoral e pode ter esse candidato que não está sendo avaliado agora, que pode ser o Dória, pode ser a Simone Tebet, né? O senador Alessandro Vieira ontem já declinou que não deve ser mais candidato por não ter uma estrutura de uma candidatura, ele que é senador pela rede, então existe essa questão. E comentando rapidamente sobre Ciro Gomes, eu vou muito no que o professor Adriano falou. Não houvesse o presidente Lula, o Ciro poderia ser a grande liderança de centro-esquerda a se opor ao Bolsonaro. Mas essa personificação do lulismo, né, essa personificação do movimento de centro-esquerda na figura do Lula realmente faz muito a diferença ainda. Mas alerto, eu acho que em termos de estratégia eleitoral, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, candidato, pré-candidato à eleição desse ano, vai precisar se movimentar mais. Para além de fazer um arco de alianças, ele vai precisar ter algumas posições mais claras sobre determinados assuntos.
Temos pouco tempo, mas vamos falar um pouco a respeito da sucessão local. Começando pelo professor Maurício Garcia, eu peço que o senhor seja breve, não só o senhor, mas professor Adriano, professor Rodolfo também. Em relação a Pernambuco, começando inicialmente em relação a Pernambuco, professor Maurício Garcia, estamos aí, inclusive, o cenário nacional também aguardando uma definição do PSB aqui em Pernambuco para tomar algumas decisões em relação à possível aliança do PSB com o PT no plano nacional. Quais são os entraves que o senhor encontra, que o senhor observa nessa decisão sobre a sucessão do governador Paulo Câmara aqui em Pernambuco, hein, professor Maurício Garcia?
Em linhas gerais, primeiro é a própria definição de quem vai ser o nome do próprio governo, o nome do PSB como candidato, que ainda há uma indecisão. Notícias de bastidor aí indicam que Danilo é o nome preferido, é o que tem mais condições, mas a gente sabe que isso vai ser definido um pouquinho mais para frente, mas deve, até por conta dessas negociações com o PT, ser definido logo isso. Então há essa indefinição por parte do governo, pelo PSB, mas também há indefinições do outro lado da oposição, que deve sair pelo menos dividida. A gente deve ter dois nomes aí, o de Raquel de um lado e também Miguel do outro, né? Então, como grandes nomes. Além disso, a gente supõe que possa existir um nome mais ligado à direita, uma direita mais bolsonarista, algum candidato mais vinculado ao partido ao PL ou ao partido PSC, os partidos que apoiam, do Centrão, que apoiam o presidente Bolsonaro. Então, esse é o quadro geral, mas ainda indefinido, sem a definição dos nomes. Aliás, só ressalto, tem uma pesquisa registrada para ser divulgada, teoricamente, amanhã, a gente tem que aguardar para ver, que seria um primeiro marco que serviria de referência de como está o cenário na disputa para o governo. E para o Senado ainda, se para o governo está complicado, para o Senado mais indefinido ainda, infelizmente.
Professor Adriano Oliveira.
Olha, Wagner, temos que saber, eu acho que tem alguns pontos fundamentais. Primeiro, qual será o papel do governador Paulo Câmara nessa eleição, até porque existe ainda uma indefinição quanto ao cargo de senador, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, até o instante, até o momento, quem já se colocou como candidato ao governador, claramente, inclusive já sugerindo o dia de sua saída da prefeitura, é o candidato Miguel Coelho, o prefeito de Petrolina. Então, nesse instante, só existe um candidato da oposição. Isso precisa ser monitorado, fortemente, qual será o papel da eleição presidencial na eleição local, na eleição estadual, e isso só vai ser verificado com pesquisas qualitativas, e não é agora tão cedo, mas é importante que isso seja monitorado. E quarto, qual a influência do Lula e do presidente Jair Bolsonaro na eleição local? Então, são quatro questões que vão ser respondidas com o quê? Primeiro, com o tempo, e em segundo lugar, com bastantes pesquisas qualitativas e, claro, com o diálogo das pesquisas, com a ajuda das pesquisas quantitativas.
Bom, professor Rodolfo Marques, esse é o cenário aqui em Pernambuco. Aí no Pará a situação está complicada assim também?
Está complicada, mas existe um favoritismo destacado do atual governador, o Helder Barbalho. Ele também assumiu uma certa liderança em relação à questão das vacinas, do enfrentamento da pandemia, né? Se mobilizou bastante em relação a isso, capitalizou muito espaço, até em termos nacionais, com a questão da defesa da Amazônia, né? Então, ele integra também esse grupo de defesa da Amazônia e deve ter uma reeleição relativamente tranquila. Ele tem apoio de cerca de 120 prefeitos, a Assembleia Legislativa são 41 deputados e tem apoio de cerca de 35 deputados. Quem pode vir para concorrer com ele? É o Zequinha Marinho, atual senador, se filiou ao PL e deve ser o candidato bolsonarista aqui. O que eu vejo é que deve ser MDB, Helder Barbalho, versus bolsonarismo. Lembrando, Wagner, que em 2018, Bolsonaro vence aqui no estado do Pará contra Fernando Haddad,
embora a DAG tenha vencido na capital paraense.
Uhum. Uma pinceladinha rapidinha a respeito do presidente Jair Bolsonaro, já que praticamente não falamos dele aqui nesse debate, professor Adriano Oliveira, mas ontem uma nota foi publicada por um importante colunista nacional apontando que o PL já estaria um tanto ressabiado com os números que recebeu de pesquisas internas em relação à rejeição do presidente Jair Bolsonaro, e isso poderia prejudicar o desenvolvimento dos candidatos do PL. Existe possibilidade do entendimento do senhor do PL pular desse barco, Jair Bolsonaro?
Olha, Wagner, é preocupante a situação do presidente Jair Bolsonaro, mas também é muito cedo. Eu acredito que existem estratégias de campanha do presidente Bolsonaro que podem, não estou dizendo que irá fazer, mas que podem permitir que ele cresça eleitoralmente, que ele reaja às pesquisas. Inclusive, a entrevista hoje do ministro Ciro Nogueira no Globo já sugere claramente qual será a estratégia. A dúvida é, essa estratégia terá impacto no eleitor? Isso nós vamos saber com o passar do tempo. Porém, a partir de abril, a situação se torna difícil para muitos candidatos. Um exemplo, se em abril a situação for semelhante à de hoje, aí, de fato, não só o presidente Bolsonaro poderá perder apoio, o candidato Sérgio Moro poderá perder apoio, pouco, né? Então vai perder já o que resta. Dória poderá ter dificuldade de arregimentar uma aliança política e pode ser criado aquilo que eu tenho alertado há muito tempo, desde o ano passado. Um consenso em torno da candidatura Lula, um consenso na opinião pública, no mercado e um consenso também no setor empresarial.
Senhores, daqui a um mês a gente tem um novo encontro para a gente discutir o cenário eleitoral. Isso, vamos ter esses encontros até, evidentemente, o período eleitoral, até bem próximo da eleição. Mas eu quero hoje, mais uma vez, agradecer aqui as presenças dos professores Maurício Garcia, Rodolfo Marques e Adriano Oliveira. E, claro, ficar aqui na expectativa para o próximo encontro e acompanhar o passo a passo desse cenário eleitoral 2022. Muito obrigado, senhores.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.